As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Iniciou-se na última quarta-feira, na freguesia de Peialvo, o processo de instalação da iluminação pública eficiente, em causa a substituição das atuais luminárias por novos equipamentos de iluminação LED. São 13.722 bips que irão ser substituídos em todo o concelho, no prazo de 6 meses, um investimento a rondar os 8 milhões e 900 mil euros. Antes de ter a instalação simbólica daquele que foi o primeiro bip a ser substituído, as diferentes entidades envolvidas no processo concentraram-se no edifício da Junta de Peialvo para uma breve sessão. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, dava então conta de alguns dos aspectos deste processo.
São 13.722 bips, é um investimento, o contrato está por 8,9 milhões de euros, o que permite à Câmara ter uma poupança de 2 milhões de euros. Recordar, nós Câmara, pagamos anualmente de iluminação pública cerca de 1 milhão de euros. São 900 e qualquer coisa mil euros. Com o facto de estarmos a alterar para esta tecnologia, aquilo que é a poupança que vamos ter cifra-se nos 2 milhões de euros. Sendo certo que este projeto é muito mais, como eu disse na minha intervenção, é muito mais do que a iluminação pura em si. E, portanto, é construir aqui em todo o concelho a rede LoRaWAN, é esse o nome? LoRaWAN. Que é aquilo que nós chamamos uma autoestrada, que neste momento vamos pôr aquilo que eu disse há pouco, que é a possibilidade de regularmos a intensidade luminária à luminária, porque não faz sentido, imaginem, nós fazemos muitos eventos noturnos em Tomar, Praça da República, portanto podemos baixar a intensidade da luminária porque controlamos luminária à luminária. Vamos fazer a monitorização da qualidade do ar, monitorização da qualidade da água do Rio Nabão, monitorização do risco de cheia e os roubos de água, que vai ser apenas numa freguesia como piloto, os roubos de água das bocas de incêndio.
Imagem peregrina internacional do centenário de Nossa Senhora de Fátima esteve em Tomar depois da passagem pelo primeiro jardim escola João de Deus, momento reservado para crianças encarregadas de educação. Nesta quinta-feira foi a vez da comunidade tomarense, que assim o desejou, estar diante da imagem que, refira-se, foi benzida pelo Papa Francisco por ocasião da sua presença no centenário de Fátima. O Padre Mário Duarte, vigário de Tomar, dirigiu a cerimónia religiosa na Escola João de Deus. No final, a ERSA ouviu Ponces de Carvalho, o presidente da Associação Jardim Escolas João de Deus, sobre esta presença da imagem peregrina internacional.
Foi uma grande honra e um enorme privilégio e, ao mesmo tempo, responsabilidade termos sido escolhidos a nível nacional para que a imagem de Nossa Senhora de Fátima pudesse percorrer a maioria dos nossos 56 centros educativos, podendo divulgar junto das crianças a mensagem que tem percorrido o mundo inteiro, tão importante, de Fátima, de paz, de amor, da importância de não pecar, da importância de rezar e, sobretudo, a questão do amor. O amor tão necessário e da paz tão necessário de confraternizarmos bem uns com os outros, independentemente da sua religião, do seu credo, ou cor de pele, ou de opiniões. Esta mensagem fica nas crianças. Eu penso que é uma cerimónia que eles mais tarde vão recordar. Tentamos dar algum simbolismo e alguma beleza, porque são esses momentos de significado que cada criança recorda. E é muito interessante ver que nos diversos centros, desde crianças chinesas, em Odivelas temos muitas crianças muçulmanas e todos aderiram, independentemente da sua crença, mas quiseram estar presentes, quiseram assistir e partilhar com os colegas este momento e este momento de recepção à padroeira de Portugal, à rainha de Portugal, a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, num país como o nosso, em que a matriz cultural, independentemente da crença de cada um, é uma matriz que tem esta base. Portanto, fica sempre nas crianças essa referência e também essa responsabilidade.
Um homem foi condenado com uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão pela prática de 4 crimes de violência doméstica e um de detenção de arma proibida. Os factos apreciados em julgamento ocorreram na localidade de R, Conselho de Corus, entre 2012 e 26 de fevereiro de 2019. E tiveram por vítimas a companheira do arguido, bem como duas filhas e uma neta do mesmo, traduzindo-se em ameaças, agressões físicas e impropérios a que as ofendidas foram sujeitas em diversas ocasiões e locais que apenas cessaram na sequência dos mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público para efeitos da aplicação da medida de coação, inicialmente prisão preventiva, substituída por obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica. O indivíduo fica ainda sujeito à proibição de contactos com as vítimas pelo período de 5 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha, deteve em flagrante delito dois homens com 42 e 46 anos de idade pelo crime de exercício de ato venatório em terrenos não sinergéticos no Conselho de Alcobaça, no decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório para prevenção, detecção e repressão de situações ilícitas. Os militares tiveram dois suspeitos que se encontravam a praticar o exercício do ato venatório em terrenos não sinergéticos, ou seja, terrenos onde não é permitida a caça, nomeadamente numa faixa de proteção a menos de 100 metros de uma estrada nacional. Desta ação resultou a apreensão das duas espingardas de caça, os seus materiais e acessórios e a sua documentação. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta e sábado realiza-se em Torres Novas, no Convento do Carmo e Biblioteca Municipal, a quarta reunião clínica anual da UCARD, Unidade Cardiovascular de Riachos, que nesta edição tem como tema central Explorando as Fronteiras da Cardiologia. O programa é dividido pelos dois dias, sendo que no primeiro serão realizadas oficinas de trabalho, especificamente desenhadas para internos e jovens especialistas de medicina familiar e de medicina interna. Este evento contempla também a realização do primeiro curso dedicado à cardiologia. O cardiologista Jorge Guardado, diretor da UCARDIO, antecipou, entretanto, para a ERTS alguns dos objetivos deste quarto encontro.
Este ano o tema é explorando as novas fronteiras da cardiologia. Isto mesmo para de uma forma entrar dentro de áreas que não são clássicas ou que não são tipicamente tratadas só pela cardiologia. Portanto, vamos entrar em áreas, como lhe disse, sempre da medicina geral e familiar e da medicina interna, mas este ano vamos entrar também em áreas de maior diversidade. Vamos ter uma conferência em que vamos envolver a cardiologia com a pediatria, que não é propriamente muito normal na cardiologia de adultos. Vamos entrar dentro da áreas da lei, da ética, sobre o ato médico, e vamos colocar também uma conferência em que vamos falar um pouco sobre o que se passa a nível do nosso país, sobre esta situação com a polémica que existe entre aquilo que é o ato médico e as medicinas alternativas, que também estão muito em voga. Vamos também ter um tema sobre sexualidade. Enfim, vamos diversificar um bocadinho aqui a nossa reunião, e não falando só especificamente da cardiologia, que é o nosso foco e é o nosso core e é aquilo que nós fazemos bem e que somos experts e que somos super especialistas, mas vamos aqui criar aqui também um programa que permita uma abrangência grande para trazer pessoas até nós. A cardiologia é das especialidades que tem maior desenvolvimento em termos técnicos, em termos de evidência, em termos de soluções. Nós temos a especialidade nos últimos 20, 30 anos, tem crescido imenso.
Foi apresentado em reunião de Câmara de Ferreira do Zêzer pelos eleitos do PSD, Jacinto Lopes, Paulo Neves e Hélio Antunes, uma medida que visa apoiar as famílias do Conselho no valor de subsídio mensal de 100 euros por cada filho nascido a partir de 1 de janeiro de 2020, desde que seja pelo menos o terceiro filho, subsídio que será atribuído até a criança prefazer os 3 anos de idade. Esta medida tem para objetivo melhorar a taxa de natalidade no Conselho de Ferreira do Zêzere, apoiando as famílias que têm o seu orçamento familiar mais subcarregado devido ao número de filhos, permitindo e incentivando que o planeamento familiar possa passar pelo aumento do número de crianças. A medida foi aprovada por unanimidade do Executivo Municipal em reunião de Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi apresentada em reunião de Câmara pelos eleitos do PSD na Câmara Municipal de Ferreira do Zêzaro, uma medida que visa um aumento de 25% do valor a transferir para o apoio ao associativismo no Orçamento Municipal 2020. A medida vai assim permitir aumentar o valor de apoio às coletividades do Conselho, com atividades culturais e desportivas em Ferreira do Zêzaro. No que diz respeito às bandas filarmónicas, tendo em conta o seu caráter centenário e variedade de oferta do ensino musical, é também proposta a criação da rúbrica própria para esse fim, de forma a tornar mais justa a análise das candidaturas ao associativismo nesta área específica. Esta medida foi aprovada por unanimidade pelo Executivo Municipal da Câmara de Ferreira do Zêzaro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi assinado um protocolo de colaboração entre o município de Torres Novas, representado por Luís Silva, vice-presidente da Câmara Municipal, e o Comitê Português para a Unicef, representado por Beatriz Imperatori, diretora executiva, no âmbito do programa Cidades Amigas das Crianças. Este programa visa promover a aplicação dos direitos das crianças nas decisões políticas e programas municipais, incentivando a adoção de medidas coordenadas para a infância e adolescência. Pretende-se assim assegurar o bem-estar de todos os cidadãos e, em particular, dos mais jovens, potenciar a participação das crianças na vida da comunidade e o trabalho em rede entre entidades públicas e privadas envolvidas na defesa dos direitos da criança. O plano de ação local do município de Torres Novas foi aprovado pela Comissão Coordenadora do programa Cidades Amigas das Crianças em 2018 e constitui-se como um conjunto de medidas e políticas integradas que abrangem áreas com impacto na vida das crianças, nomeadamente áreas como a saúde, educação, ambiente e desporto, transporte e mobilidade, planeamento e urbanismo, ação social, cultura e lazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está na estrada, nesta sexta-feira, a 33ª edição do Baja Porto Alegre 500 e que serve de jornada de encerramento do Campeonato de Portugal de todo o terreno. A prova conta com a participação da equipa PRK Sport, orientada por Pedro Dias Silva, simultaneamente responsável e piloto da equipa de Tomar com o Ford Ranger SXR-05 e que é navegado por José Janela e que é este ano reforçada na prova do ACP Motorsport pela integração de uma segunda dupla formada pelo austríaco Michael Brown, no Mazda CX-5 Proto, acompanhado pelo seu navegador, o tumarense Yves Santos. Na passada terça-feira, pilotos e máquinas apresentaram-se à comunicação social na Praça da República, numa iniciativa que contou com a presença da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e da Vereadora Filipa de Fernandes. Pedro Dias Silva começaria por dar conta da participação da equipa PRK Sport no Baja Porto Alegre 500.
Discutidos todos os títulos, tanto os do Campeonato do Mundo como os do Campeonato Nacional, e é a última prova do campeonato. Nessa parte dos títulos nós estamos inseridos, estamos em segundo lugar, empatados com outro piloto. Todas as decisões vão ser este fim de semana. Até a Baja 500 Porto Alegre, é uma prova, enfim, com transmissões televisivas bastante importantes para toda a Europa e para todo o mundo, através dos canais da especialidade, e em Portugal, portanto, através da maioria dos canais televisivos. É em Porto Alegre, será o 35º ano. Tem 90 km da parte da tarde que começam em Nisa e vêm terminar a Porto Alegre. Isto na sexta. No sábado é um bocadinho mais comprido, tem o primeiro de 190 e a sair de Porto Alegre e acabar em Porto Alegre, passando por vários concelhos. Vimos aqui muito perto, ao Gavião, a Abrantes, Ulme, passamos aqui nestas zonas todas, sempre em classificativa, e depois da parte da tarde tem mais 210. Portanto, é a Baja 500. No total são 500 km cronometrados.
O desafio foi lançado por Nuno Lopes, treinador do Sporting Tomar, neste sábado, a partir das 18h30, no pavilhão do Hockey Clube de Sintra, da formação leonina. Possa vir a contar com o apoio de pelo menos 50 adeptos. O repto teve lugar na habitual conferência de imprensa de antevisão à jornada, neste caso à terceira ronda da 2ª Divisão Nacional Zona Sul, altura em que o técnico se fez acompanhar pelo jogador João Sardo e pelo dirigente Ricardo Cardoso. Neste encontro registro então para análise ao que poderá ser o duelo diante do emblema sintrense e, claro, para esse apelo aos adeptos.
O apoio é para os jogadores, para o clube, mas acima de tudo os jogadores gostam e não há dúvida nenhuma que nós sentimos isso, por exemplo, em Muros, na primeira jornada, quando apareceu o apoio vindo de fora, a equipa sente isso. Agora, é importante é perceber que vivemos numa cidade que é Tomar, não temos nenhuma realidade de Sportings, Benficas, Portos, Juventus, Real Madrid, Barcelona. Portanto, é preciso enquadrarmos isto naquilo que somos, E acho que é importante as coisas percebermos sempre que o clube tem um presidente, uma direção, e há normas sempre para tudo. Portanto, e se isto for assim, se toda a gente for cumprindo, isto acaba por se tornar mais fácil. Portanto, eu não estou a dizer que alguém não cumpre, eu estou a dizer é que é importante ser o presidente e a direção a pôr as coisas, neste caso, e a talharem as regras. O apoio é fundamental e nós apelamos esse apoio. Para Sintra já, ainda têm tempo, hoje é quinta-feira, ainda há tempo de chegar a Sintra com 50 pessoas. 50 apoiantes, neste caso, das nossas claques. São duas, 50. Queremos 50 em Sintra. Eu, o Sardo e o resto da equipe.
A Vila de Mação acolhe mais uma edição do Grande Prémio de Atletismo Mação, Catedral do Presunto, é já no dia 3 de novembro, uma iniciativa que reúne em Mação todos os anos centenas de participantes de vários pontos do país. A iniciativa este ano, já na sua 8ª edição, tem uma organização conjunta do município e da Liga Regional de Melhoramentos de Ortiga. A prova tem um limite de 500 participantes, sendo que as inscrições estão a decorrer até ao dia 27, domingo. A prova principal tem 10 km e um custo de inscrição de 3€, sendo que metade do valor das inscrições reverte para os bombeiros voluntários de Mação. Existem provas para todos os escalões, dos bambis aos séniores, e uma prova de 1 km para atletas de desporto especial. O Grande Prémio de Atletismo Mação Catedral do Presunto é uma prova para todos em Mação, onde se espera mais um grande dia dedicado ao atletismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas da Vila de Sardual na segunda-feira, 28 de outubro. Esta feira anual traz à vila o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios deste período sazonal. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa, que se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que esta feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu o lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região do norte do Ribatejo. Constituía, na época, uma oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.